As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar irá estar em risco muito elevado de incêndio a partir desta terça-feira, um cenário que se explica pelas temperaturas aproximadas aos 30 graus que se perspectivam para os próximos dias. Recorde-se que a realização de queimas de sobrante só é permitida depois de obtida a autorização por parte da Câmara Municipal, sendo que nos dias de perigo muito elevado ou máximo, do pôr do sol até às 11 horas, é permitida a utilização de máquinas agrícolas e florestais e respectivas alfaias, desde que adotadas as necessárias condições de segurança. Tenha ainda atenção que, em dias de risco muito elevado, é proibido fazer fogueiras para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como não pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Para além de Tomar, pelo Médio Tejo, também no mesmo patamar irão estar Abrantes, Constância, Mação, Sardual e Vila Nova da Barquinha. O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Lourdes Ferromal, alertou para as dificuldades que os agricultores que recorrem à barragem do Carril estão a sentir, dando como exemplo a produção de mirtilos, assim como quem precisa de água para dar aos animais. Refira-se que o sistema de rede de rega daquela estrutura está inoperacional desde há quase um mês, com constrangimentos vários a quem recorre então ao citado espelho de água.
Estamos perante uma interrupção de fornecimento de água deste, portanto, na rede de rega. Estamos perante situações difíceis para as pessoas que ali têm as suas culturas, que já as têm, e que neste momento não têm água para regar, como por exemplo a dos mirtilos. Temos pessoas que têm animais e que faziam, portanto, têm que dar água aos animais, também não têm água disponível, e culturas que a realizar que neste momento estão em dúvida. Estamos há mais de um mês e as perspectivas não são animadoras relativamente à reparação desta ocorrência que está divulgada pelos editais da DRAP-LVT, e neste momento, como a Sra. Presidente tinha informado que tem intenção de fazer uma gestão pública ou privada com investidores privados, vimos questionar novamente o que é que se pode esperar a breve prazo sobre esta resolução desta situação e sobre a gestão deste equipamento.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse que efetivamente o prazo para reposição da normalidade não foi cumprido e, por isso, já foram pedidas explicações às entidades competentes. A autarca vincou o desejo de ter a barragem do Carril sob gestão privada, o que não estará para breve, admitiu.
O que está a ocorrer, esta falta de água para obras de intervenção e de manutenção, nós também questionamos porque elas tinham determinado prazo que não foi cumprido, e houve até agricultores que se precaveram porque sabiam que a partir do dia X não iam ter água e afinal isso não foi cumprido. Portanto, questionámos a DRAP-LVT sobre o prazo concreto, o que era mesmo para fazer, por forma a informarmos também, apesar da DRAP-LVT o ter feito, pronto, para termos aqui respostas para dar a quem nos questionar. E portanto, não sei se a resposta veio durante a semana passada, mas pelo menos até a terça-feira da semana passada não tinha vindo a resposta. Em relação à outra questão, de nós querermos e mantemos essa pretensão de haver, termos aqui uma gestão em primeira instância pública ou privada. A senhora vereadora, infelizmente, não vai ser para muito breve. Porquê? É conhecido que as direções regionais vão ser integradas nas CCDRs, que as CCDRs vão passar a institutos públicos, que está em discussão pública a questão da nova constituição das CCDRs, e não há, enquanto isto não tiver decidido, do lado de lá do nosso interlocutor, pediram-nos para, não digo para esquecer, mas para travar aqui um pouco o assunto.
Sistema de rega da barragem do Carril em Tomar continua inativo e já há agricultores em dificuldades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há uma freguesia no Conselho do Tomar cujo número de habitantes tem aumentado, não por força da fixação de novos residentes, mas como resultado da correção de estabilização de fronteiras entre o território nabantino e, precisamente, Torres Novas. Em causa, metade da aldeia de Sodos, na freguesia de Paialvo, que durante anos permaneceu ligada ao Conselho Torrejano. A situação foi identificada pelo atual presidente da Junta, Amâncio Ribeiro, que iniciou um processo de legalização da situação assim que assumiu funções. Como referiu o autarca, no espaço de informação da ERTE, freguesia a freguesia, mais de uma centena de pessoas já se recensearam em Paialvo e outro tanto poderá estar a caminho.
Quando entrei para lá, eu sabia que aquelas, quando comecei a ver, via que aquela parte, de metade da aldeia do Sodos, pertencia a Tomar. E pá, eu comecei a ver, metade? Epá, isto é muita gente. É muita, isto é aqui uma data de fogos. Portanto, isto... Epá, mas porquê cá pertencer a Torres Novas se eles são de cá? Não sei porquê. Eu ia ver, fui ver que realmente não era, não existia, não existia. A rua tal não existia para Tomar, e a rua tal não existia para Tomar. Aquilo não existia. Então, assim, mas como é que pode ser? Então, se não existe, como é que isto pode ser? Os terrenos em si estavam... em Tomar, na Tomar. O restante, a morada estava com Torres Novas. Mas como é que pode ser? Código Postal de Torres Novas. Onde comecei, fui pronto, dentro da lei, né? Fiz, legalizei, fiz o apanhado de todas, eu e mais o Mané Lopes e o ex-presidente da Assembleia, o Ângelo Oliveira, portanto, o meu amigo Ângelo Oliveira, que foi os três, andámos os três na coisa, de rua a rua, casa a casa, tiramos tudo, entreguei na Câmara e disse que esta gente, isto pertence à freguesia e ao Conselho de Mar, portanto, à freguesia de Paial e ao Conselho de Mar. Pronto, foi a votação, foi esse voto e está feito, e foi feito, e aqueles estão, ora que. Já é tudo legal, já é tudo Tomar, pertence àquelas ruas todas, uma data de fogos e juntamente com as pessoas já pertencem a Tomar. As que ainda não estão, vão estando futuramente quando o cartão de cidadão caducar, vão para renovar o cartão de cidadão e já e aparece aquela rua, já não aparece como Sodos, nem Torres Novas, mas sim como Tomar, e já são obrigados a pôr-se para cá, praticamente a meter, pronto, são mesmo como obrigados a meter a direção como deve ser. E a porem como deve ser. Pelo menos aí, sem e tal pessoas ainda.
Freguesia de Paialvo ganha mais população devido à correção de fronteiras com o Conselho de Torres Novas.
Rádio R, informação.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, justificou em reunião do Executivo a mudança no gabinete de licenciamento de obras particulares que, como a ERTE adiantou oportunamente, saiu da alçada do vereador Hugo Cristóvão para a gestão da também vereadora Filipa Fernandes. O próprio vice-presidente aproveitou a referida sessão para confirmar essa mudança, mas não convenceu Tiago Carrão, do PSD, quanto aos motivos, de tal forma que o vereador social-democrata questionou Anabela Freitas sobre aquilo que, disse, mais parecia uma chicotada psicológica. A autarca reforçou que a sua ideia tem passado por proceder a alterações de dois em dois anos, reforçando que as pessoas não devem estar muito tempo no mesmo serviço, uma vez que cada vereador tem uma forma diferente de trabalhar.
Desde cá estamos normalmente dois em dois anos, fazemos a alteração de pluros. Porquê? Eu entendo que os vereadores devem ter conhecimento, uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é trabalhar, e portanto devem de rodar entre aquilo que são as várias competências que a autarquia tem. E, portanto, nós, até porque a questão da pandemia, nós, por acaso, estávamos para fazer uma alteração de pluros, isto ainda é mandato passado, e veio a pandemia, portanto, resolvemos nem sequer alterar, e, portanto, agora que as coisas estão mais estabilizadas, resolvemos fazer uma alteração de pluros, precisamente para isso, para dar maior conhecimento, e porque também é bem... Eu acho que as pessoas não devem estar muito tempo no mesmo sítio, é o que eu costumo dizer, e portanto acho que é importante não só para as pessoas, mas sobretudo para os serviços, porque cada vereador tem uma forma diferente de trabalhar, e portanto acho que isso é importante.
Anabela Freitas aqui a justificar a saída de Hugo Cristóvão do gabinete de licenciamento de obras particulares, que agora está sob a alçada da vereadora Filipa Fernandes. Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, em comunicado enviado para a ERTS, confirmou a detenção de 4 pessoas, 3 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 16 e os 27 anos, pelo crime de furto qualificado. O alerta foi dado pelo Centro de Comando e Controlo Operacional, que de imediato direcionou os meios policiais para o local da ocorrência, um estabelecimento comercial na cidade de Santarém. Os indivíduos foram surpreendidos pelos polícias da Esquadra de Investigação Criminal no interior daquele espaço a tentar abrir uma máquina de tabaco. Um deles tentou fugir, saltando inclusive de uma janela e caindo de uma altura de cerca de 5 metros. Ainda assim, a PSP apanhou o grupo. Os detidos foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção, onde irão aguardar-se até a apresentação à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e decisão de medidas de coação a aplicar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Duas mulheres de 23 e 24 anos foram detidas pela Guarda Nacional Republicana do Bom Barral por furto em interior de residência, na localidade de São Mamed, naquele concelho do distrito de Leiria. Precisamente por ocasião da prática do crime, o proprietário da habitação surpreendeu as agora arguídas e conseguiu retê-las até à chegada da patrulha da GNR. No seguimento das diligências policiais, os militares constataram que as suspeitas tinham na sua posse e no interior da viatura diverso material furtado, o que motivou a sua detenção. No decurso da ação policial, foi possível recuperar 6 motores de bomba de água, 5 baterias, 2 esquentadores, uma placa com elementos eletrónicos, um motor monofásico, cabos de bateria e artigos utilizados pelas suspeitas para perpetrar os ilícitos. As detidas, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foram constituídas arguídas, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
Rádio R, informação.
Está em marcha uma petição que exige uma nova ponte na Chamusca e ainda a conclusão do IC3, documento dirigido ao Presidente da Assembleia da República. O objetivo é fazer com que estas reivindicações possam ser discutidas no Parlamento. Estão distribuídos mais de 100 cadernos por locais públicos dos concelhos de Alpiarça, Chamusca, Entroncamento, Golgã, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Até final de abril haverá lugar a outras iniciativas de contacto direto com as populações para esclarecimento e recolha de mais assinaturas. O texto que dá corpo ao documento recorda que a ponte da Chamusca, construída em 1909, constituiu uma das mais importantes obras realizadas naquela zona no século passado e foi um contributo decisivo para o seu desenvolvimento regional. Hoje, aquela infraestrutura e acessos não corresponde às necessidades de mobilidade das populações e às atividades económicas dos concelhos limítrofes. Torna-se, por isso, imperativa a construção de uma ponte alternativa que liga as margens do Tejo aos concelhos da Chamusca e da Golgã e a conclusão do troço da IC3 ligando a A13 no concelho de Almeirim, à A23 e à A13, precisamente, em Vila Nova da Barquinha. José Rui Raposo, do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos de Santarém, em declarações à ERTE, deu voz a estas reivindicações.
A única solução é, de facto, a construção de uma nova travessia, uma nova ponte para a travessia do Tejo, mas naturalmente que esta solução estará sempre ligada à conclusão do troço do IC3 que ligará à A13 no concelho de Almeirim e à A13 e à A23 no concelho de Vila Nova da Barquinha. Portanto, isto é por demais evidente e não vale a pena fazer mais testes, porque cada teste que se faz ou cada situação em que se apagam os semáforos, os problemas acumulam-se, não é? Pela nossa parte, não está, aliás, até por nós tomámos conhecimento e fomos informados, por exemplo, pelo grupo parlamentar do PCP, que fez uma pergunta ao Governo sobre o estado da ponte após a colisão de um pesado com uma das estruturas da ponte. A resposta que vem do Governo vai no sentido de ignorar completamente a questão essencial, que é a estrutura em si já não comporta a resolução deste conflito de tráfego ali existente, mas preocupa-se apenas em minorar a questão, dizendo que a reparação vai ser feita a seu tempo. Ora, Não é esta reparação que vai resolver este gravíssimo problema ali existente, não é? A petição que está dirigida ao Presidente da Assembleia da República visa sensibilizar aquele órgão de soberania para a necessidade de se pronunciar sobre este grave problema que afeta as populações locais, mas também regionais e todos aqueles que utilizam aquela ponte para seguir para norte ou para sul do país, não é? Atravessando o Tejo naquele ponto. E, portanto, pretendemos que a Assembleia da República se pronuncie e que, nomeadamente, saia dali uma resolução para que o Governo venha a construir uma solução alternativa à atual ponte da Chamusca.
Utentes dos serviços públicos de Santarém promovem uma petição para exigir uma nova ponte da Chamusca, ainda a conclusão do IC3. A Guarda Nacional Republicana confirmou a apreensão de 44 fardos de cocaína nos concelhos de Óbidos e Peniche, no distrito de Leiria. A primeira descoberta aconteceu numa embarcação de alta velocidade que estava no porto de Peniche e onde foram encontrados 8 fardos. Depois, já em Óbidos, registro para outra descoberta no caso de 44 fardos que estavam num terreno. No total, estima-se que esteja em causa cerca de 2 toneladas de droga, no valor aproximado aos 45 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 5 jornadas do final, eis que a questão do título parece entregue União do Tomar e Fazendense. Assim ditaram os resultados desta jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, ainda que o fantástico percurso que o Amiense fez até agora mereça que se continue a acreditar na sua capacidade de reação. O União do Tomar cumpriu e venceu o entroncamento, que está cada vez mais perto da descida, enquanto o Fazendense venceu precisamente o Amiense num jogo de 2 galos para 1 poleiro. Na luta pela manutenção, o Abrantes e Benfica deixou o Águias em lugar aflitivo, enquanto o Cartaxo mostrou estar vivo em Ferreira do Zêzere. Nota ainda para a grande vitória do Fátima em Ourém. Vamos então aos resultados daquela que foi a 25ª jornada. Abrantes e Benfica 4, Águias de Alpiarça 0, Mação 1, Alcanenense 3, Salvaterrense 2, Bonavente 0, Torres Novas 1, Samora Correia 2, Ferreira do Zêzere 0, Cartaxo 2, Fazendense 1, Amiense 0, União do Tomar 2, Entrocamento Atlético Clube 0 e Oriense 2, Fátima 7. Na frente, União do Tomar, 58 pontos. Segundo, Fazendense, 57. Terceiro, Amiense, com 53. Quarto, Alcanenense, 49. Quinto, Mação, 42. Sexto, Samora Correia, com 40. Sétimo, Salvaterrense, 36. Oitavo, Fátima, 33. Nonos, Oriense e Torres Novas, com 31. Décimos, primeiros, Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica, com 27. Décimo, terceiro, Cartaxo, com 23. Décimo, quarto, Águias de Alpiarça, 22. Décimo, quinto, Benavente, com 20. Décimo, sexto e último, o entroncamento Atlético Clube, com 14 pontos.
Rádio Air, informação.
A vila de Cerdoal e também o concelho prepara-se para viver mais uma Semana Santa, um momento de grande carga religiosa, mas que movimenta milhares de pessoas entre crentes e menos crentes. O programa é vasto e só é possível perante o gosto e a união da comunidade local, que coloca em prática toda uma tradição que lhe está associada. Desde logo, registro para as igrejas e capelas do concelho, decoradas com tapetes feitos de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à época. Outro dos momentos mais marcantes será a procissão dos fogaréus, já nesta quinta-feira. Miguel Borges, presidente da Câmara de Cerdoal, em declarações à ERTE, antecipou este conjunto de realizações que chamam milhares de pessoas ao concelho e à vila.
A Semana Santa, propriamente dita, é o tal momento mais alto, onde as pessoas vão para os campos apanhar as flores para depois fazer os tapetes durante esses dias. E na quinta-feira, dia 6, a partir das 3 da tarde, as portas das igrejas e capelas abrem-se para quem quiser apreciar todos estes fantásticos tapetes de flores, já uma tradição muito antiga na vila de Cerdoal e que depois também estendemos ao concelho de Cerdoal. Nessa mesma noite, do dia 6, é a nossa procissão dos fogaréus, a procissão mais emblemática no âmbito da fé e da religiosidade, para a qual ninguém é indiferente, mesmo os não-crentes não conseguem ficar insensíveis a esta procissão. Ao mesmo tempo, depois, claro, na sexta-feira, o enterro do Senhor, e depois, no domingo, a procissão do domingo Páscoa, a procissão da ressurreição. Também diferente, onde as cores roxas, as cores escuras e o preto passam a dar lugar aos rosas, aos vermelhos, aos verdes, às cores vivas. próprias da ressurreição. Também, paralelamente, vamos ter no sábado a Paixão de Cristo, a recriação da Paixão de Cristo novamente. O Jetas volta a fazer. O Jetas, em colaboração com muitas entidades, muitas associações do nosso concelho, vão fazer esta recriação no sábado à tarde pelas ruas de Sardual. Temos também patente duas exposições, uma de fotografias antigas, ainda do tempo do preto e branco, do Paulo Sousa. Que o Paulo Sousa fez estes retratos de pessoas de sardualenses que acompanhavam a procissão dos fogaréus, umas fotografias fabulosas de grande beleza artística.
Sardual prepara-se assim para viver mais uma Semana Santa. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.